A nível de resultado é ruim, porque a gente sempre quer ganhar, né, fazer 3 pontos, mas a nível de desempenho a equipe conseguiu voltar a apresentar um bom futebol, criar bastante chances. Nesses 2 anos que eu estou aqui eu não falei nenhum jogo de arbitragem, hoje eu posso falar porque a arbitragem influenciou diretamente no resultado. Né. Na minha opinião não foi pênalti, né, o Veneno prensou a bola. Ele apitou o pênalti e também outros lances que poderia ter expulsado, né, jogadores do Glória, e aí com certeza ia abrir mais espaço para a gente fazer o gol de empate antes, consequentemente, tentar virado. Então, influenciou diretamente, a gente fica chateado, né, pelo árbitro ter influenciado, atrapalhado o jogo, mas fica de bom é que a equipe teve a luta, a entrega até o último minuto, para a gente poder tentar buscar o gol. Conseguimos o empate, agora é focar no Sportivo. Sportivo é uma equipe forte também, está vencendo o Passo Fundo na casa do Passo Fundo, e é um adversário direto pela classificação. O Glória já está um pouquinho mais na frente, mas o Sportivo sim, esse vai ser um jogo muito chave, a gente tem que estar muito concentrado para a gente vencer em casa e fazer os 3 pontos.
A parcela em relação à arbitragem pesou bastante. Quanto o grupo ele acabou sentindo dentro de campo em relação a isso? E te pergunto se o próximo jogo, como você já disse, é um jogo-chave, se isso também pode, até de certa forma, até causar uma troca de comando técnico.
Não, de forma alguma. Campanha sólida, campanha consistente, uma campanha com 10 jogos, 6 fora de casa, né? Você tem a maioria dos jogos fora dos seus domínios, e uma campanha com 4 jogos em casa, 3 vitórias e 1 empate. Né? Então é uma campanha consistente, onde nós conseguimos tirar ponto da maioria dos adversários, né, fora. Estamos em vantagem. O Glória foi o adversário onde nós estamos em desvantagem, porque nós perdemos lá e empatamos em casa. Ipiranga ganhamos em casa e perdemos fora. E o restante, o Sportivo, por exemplo, tiramos ponto na casa deles. E agora a gente tem que fazer o fator local prevalecer. Então a campanha é consistente. Campanha é sólida, né? Uma campanha com, mesmo com o maior número de jogos fora, conseguindo sempre se manter no G4. Então, nesse ponto, o grupo está bem confiante, todo o trabalho, a linha de trabalho e o planejamento está dentro do esperado.
Sobre a formação inicial, Júlio, as ausências, qual o peso que elas tiveram para a partida de hoje, as substituições que você optou, e uma avaliação também dessa formatação. O Wagner, a gente achou que ele não rendeu aquilo que se conhece do Wagner, o Joãozinho também teve dificuldade para se adaptar no primeiro tempo, com alguns impedimentos consecutivos. Uma avaliação sobre a formação inicial e as opções suas.
A avaliação inicial foi pela questão de contratados que chegaram, Rodrigo e Charo. Pela avaliação da comissão, ainda não estarem aptos para suportar 90 minutos. Né? Então, para não ter um risco de lesão e também fazer essa adaptação de uma forma natural, é muito mais fácil eles entrarem ao longo do jogo para pegarem ritmo, né? Para a gente ter eles lá na frente. As ausências, o departamento médico vetou a escalação do Lucas, né? Estava com um adutor pesado, era uma situação que poderia entrar no jogo e sentir, a gente perder ele para o restante do campeonato. Então o departamento médico, fisioterapia, o médico do clube, acharam melhor a gente não optar ele. Sergipano a gente precisa ver, acho que é um tempo maior, uns 15 dias. João Paulo talvez um pouquinho menos, uns 10 dias. Mas foram desfalques que claro, sempre são fazem falta na equipe, principalmente pela liderança, né, desses jogadores experientes. E as alterações, a gente foi ousado, né? A gente foi ousado porque a gente tentou, durante a partida, substituições que tentassem deixar a equipe mais ofensiva e deram certo. Né? A troca do Rodrigo, né, no Alex, né, e depois a troca, colocando o Wagner como meia, tirando um volante ali, colocando mais o Fischer, né? Nós jogamos praticamente com 3, 4 atacantes ali na frente, deixando só o Roden centralizado. E deu certo, porque a gente teve o poder ofensivo forte, chegamos, concluímos. Poderíamos, se tivesse feito o gol um pouquinho antes, talvez virado a partida.
A questão do ingresso desses 2 novos reforços que entraram no decorrer do jogo hoje. A manutenção deles e a possibilidade de união ser uma equipe mais ofensiva ainda agora.
Agora a gente tem 4 dias para trabalhar, até quinta-feira. Né, vamos ver como é que estão os atletas na representação, principalmente a parte física. Né? A gente tem que ter muito cuidado. mesmo a comissão tendo um trabalho minucioso aí de recuperação, de cuidado, de adaptação, sempre se tem lesões no alto rendimento. Então a gente precisa ter esse cuidado para ver até que ponto eles estão, o percentual deles, os números, para a gente ir colocando na equipe. E também a equipe não é 11 individualidades, né? Sempre brinco, se você pegar a seleção do Gauchão hoje e colocar em campo, ela não vai conseguir render. Tem todo um entrosamento, uma engrenagem dentro da equipe, que esses jogadores precisam se adaptar e pegar essa mecânica de jogo, e aos poucos, ao natural, vão conseguir pegar, eu tenho certeza, e a equipe vai encorpar na hora certa.
Júlio, o que tu avaliasse assim, a influência da arbitragem e também a instabilidade a partir do momento que a gente toma o gol? O que tu avaliasse? Como é que isso repercute? Como é que trabalha isso para... Bom, estamos jogando com o Glória, tomar um gol não é o fim do mundo, né? Aí me pareceu que depois que tomou o gol teve uma certa instabilidade e o segundo tempo também não começou bem a equipe, né? Como é que tu percebeu isso?
Foi um momento de tomar o gol, sentiu até... Eu vejo que não foi nem pelo gol em si, a forma como aconteceu o gol, né? A indignação de todos... De um lance totalmente na bola, o árbitro dá o pênalti, isso indigna, ferve o sangue dos atletas, não tem como. Então foi mais a forma que foi marcado o pênalti, não tanto o gol, porque outros jogos, como o Tupi, nós tomamos o gol e tivemos a tranquilidade para buscar o resultado. Eu acho que na medida que foi passando, nós conversamos com eles no intervalo, achei também que nós voltamos um pouquinho abaixo no início do segundo tempo, e o Glória voltou bem, né, e a gente já começou a discutir ali no banco qual alteração fazer para poder retomar o controle da partida. E eu acho que as trocas foram bem assertivas hoje, quem entrou muito bem, né, deu conta, fez o que a gente pediu, e ao natural depois foi retomando, foi pegando o controle do jogo e criando chances, né, essas situações de criar, de impedimento também, porque o Glória ficava numa linha postada e não entrava para dentro da sua área, nós tentamos consertar isso no intervalo, mas criamos, eu acho que o Wagner, ele sentiu um pouco a intensidade do jogo, a divisão de acesso está com jogos muito intensos, muito pegados, então ao natural esses jogadores eles vão pegar o ritmo de jogo jogando, então... A tendência é ter um crescimento e a equipe agora nessa reta final crescer para a gente chegar forte no mata-mata. Que União vai classificar, a gente não tem dúvida, nós vamos classificar. Porque nós temos 3 jogos em casa de 4, nós vamos chegar forte na reta final, nós vamos chegar forte para o mata-mata. E principalmente depois do jogo do Esportivo, nós vamos ter um tempo para trabalhar com esses reforços. Porque esses reforços que chegaram, eles não conseguiram treinar com a equipe. Praticamente descanso, repouso, e a gente já formata a equipe mais na conversa e vai para o jogo. Então aí com um tempo maior, com uma semana cheia, você pode colocar e eles terem esse entendimento de como é o modelo de jogo, como é a forma de jogar. E como eu disse, repito, importante é ter o crescimento acrescente da equipe na hora certa. E nós vamos crescer na reta final.
Projeção do time para quinta-feira, não vai contar com o Joãozinho, o Lucas Santos, questão clínica, ainda é dúvida para a partida. Como é que você vai projetar? Vai ter 4 dias para projetar a equipe, e como vai ser o time para quinta-feira?
Vamos ver agora no retorno, aparentemente o Lucas Santos não é nada grave, mas vamos ver a questão com o médico do clube, e vamos ver quem está 100%. Né? A gente precisa de jogadores que estejam 100%. Hoje o Lucas não foi porque não estava 100%. Então, daqui a pouco ele entra, gasta uma substituição e você também perde o jogador para o restante da partida. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é ver quem está 100%. E depois nós vamos avaliar como é que nós vamos montar a equipe, vamos estudar o adversário também, o Esportivo. Bom que nós temos opções, bom que esses jogadores estão chegando... Estão entrando na equipe, estão aos poucos ganhando ritmo, ganhando confiança, e a equipe vai encorpar e a gente vai ter esse conjunto forte agora na reta final.